Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando o estágio de desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para o estado do Tocantins para conversar com o Dari Fronza, ele que é vice-presidente da ProSoja do Tocantins, também produtor rural, e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, seu Dari. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os internautas do site Notícias Agrícolas. É um prazer estar falando com vocês.
Seu Dari, como que estão andando os trabalhos de colheita da soja aí no estado? Eles já estão se encaminhando para o final por aí?
Aqui a nossa colheita agora está parada desde o último sábado. O estado já colheu praticamente 80% da sua safra. Mas desde sábado vem caindo grande quantidade de chuvas no estado, chuvas bem pesadas, chuvas torrenciais, o que normalmente não ocorre aqui no estado, mas esse ano está sendo observado grande quantidade de chuva na época da colheita, principalmente no mês de março.
E daí, né, diante, né, desse cenário aí com essas chuvas que caem agora, que tipo de produtividade os produtores têm encontrado aí na região conforme essa colheita avança?
Olha, aqui no estado tivemos vários impasses esse ano, o sol bem acima da média, algumas regiões do Vale do Araguaia plantaram no mês ainda de outubro, e aqui na região central do estado também. E a região sul ficou um pouquinho mais prejudicada esse ano, que teve uma incidência muito fraca de chuva nos meses de outubro, novembro. E a região sul, no mês de dezembro, choveu bastante, bastante mesmo. Então, atrasou um pouquinho o plantio nessa região. Então, tem uma diferença, uma variação bem grande dentro do estado. As produtividades estão mais ou menos dentro da média que a gente esperava, em torno de 50 sacos por hectare.
Os trabalhos de colheita devem avançar até que datas aí, já considerando, né, todo esse atraso gerado aí pelas chuvas?
Normalmente acabaria nas primeiras semanas de abril, mas esse ano, como eu acabei de falar, a região sul plantou bem tarde, então acredito que vai continuar durante todo o mês de abril aí a colheita na região sul.
E, Dari, como que está o mercado da soja no momento aí no estado? Esse produtor que vai colhendo a sua produção, ele consegue preços remuneradores, ele consegue fazer vendas? Como que está essa situação das negociações por aí?
A soja está variando, está um pouco parado o preço, mas o pessoal está fechando a última semana em torno de R$65. Esse é o preço mais ou menos básico que está rodando aqui no nosso estado, na praça aqui.
Com esse nível de R$65, o produtor consegue fechar os custos para essa safra ou fica um pouco complicado de fechar as contas?
Esse é um ano muito apertado, Guilherme. Realmente, o preço dos combustíveis subiu bastante, o frete também, as nossas condições de estradas aqui estão péssimas e o nosso custo de produção ficou um pouco mais elevado esse ano. Mas, enfim, o agricultor vai ter que lutar e vai ter que ver, acabar essa colheita e ver o que sobra lá no final. Mas vai ser mais um ano difícil.
E, Dari, né, também conforme avançam esses trabalhos de colheita da soja, o produtor já vai agilizando os trabalhos de plantio do milho safrinha, né? Esses trabalhos já se encerraram aí no estado? O produtor conseguiu plantar toda a sua safrinha dentro da melhor janela?
Sim, Guilherme, como eu falei no início, a região do Vale do Araguaia, a região mais central, conseguiu plantar cedo, ficou bem a safrinha de milho, dentro de uma janela muito boa, no mês de janeiro e até o final de fevereiro. Então, esse milho plantado nessa janela aí, temos uma expectativa muito boa de colheita, muito boa.
E essas chuvas aí dos últimos dias, elas chegam a atrapalhar de alguma forma essa safra de milho ou ela ajuda o melhor desenvolvimento até o momento?
Por um lado, tem um lado bom que realmente acredito que vai ajudar, só que como a precipitação está sendo muito alta, a infiltração está sendo muito lenta, está ficando muita água acumulada. Isso realmente lixivia bastante, principalmente no nitrogênio, enfim. Eu espero que São Pedro dê uma força para nós aí, controle um pouquinho mais as chuvas. Nós estamos com a expectativa muito boa para o milho, como falei aqui no estado. O estado esse ano aumentou bem, está plantando uma área em torno de 230 mil hectares. No ano passado, nós vimos plantado uma área em torno de 130 mil. Então, aumentamos mais ou menos 6 mil hectares esse ano aqui no estado.
A expectativa é que a colheita do milho deve acontecer em que datas por aí?
Aqui sempre começa o mês de junho, julho. Esse ano é um pouquinho mais antecipado, como falei, já temos milho já que passou do leite e tem essa perspectiva muito boa de produtividade.
E, Dari, como que está o mercado do milho no momento? O produtor consegue negócios mais vantajosos do milho do que ele consegue na soja no momento?
Olha, algumas trens operaram aqui, o nosso milho, vale lembrar, que a maioria aqui vai para exportação. Algumas vendas em torno de 25, 50 aconteceram, então deixa um pouquinho mais de ânimo para o produtor. Mas a gente sabe que no momento que o Mato Grosso, outras regiões, o Goiás também começa a colheita, a tendência do milho aqui é baixar. Então vamos ter que aguardar a colheita para ver o fechamento dos números. Mas a expectativa é boa. Esperamos ter uma boa produtividade para fechar as contas do milho também.
Tá, até em função, né, dessa queda, esse mercado da soja que está inconstante no momento, a safrinha do milho surge aí como uma alternativa para conseguir equilibrar um pouco melhor as contas.
Eu acho que o estado aqui está se firmando já, vem a 107 safras fazendo safrinha. As safrinhas aqui são muito boas. Eu até nem falo mais de safrinha, poderíamos falar de segunda safra de milho. Tem bastante gente que faz consórcio milho, braquiária, e depois coloca pecuária em cima também, que dá um ótimo ganho. Então o Tocantins está caminhando cada vez mais para se firmar como um bom produtor de segunda safra de milho.
E, Dari, da última vez que a gente aqui do Notícias Agrícolas conversou com o Maurício Buffon, né, o presidente da ProSoja do Tocantins, lá no final do mês de fevereiro, ele destacou para a gente uma questão que preocupava muito o produtor aí do estado, que era o aumento do ICMS com relação ao frete, que isso impactaria diretamente nos ganhos do produtor. Houve algum avanço nessa questão? Como que está essa situação aí no estado?
Sim, a professora de Tocantins, então, via judicial, nós conseguimos ganhar essa liminar, conseguimos derrubar o ICMS do frete para produtos de exportação. Graças a Deus, entramos no momento certo. Não foi o melhor remédio, mas tivemos que tomar essa atitude diante do nosso governo aqui do estado.
E, Dari, nesses últimos dias, o senhor realizou ali um grande trajeto de carro ali, indo do Tocantins até Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, passando por diversas regiões produtoras de grãos. Conta pra gente um pouquinho do que o senhor viu nesse caminho, como que foi essa viagem, o que o senhor pode contar desse trajeto todo que você realizou.
Infelizmente, Guilherme, o nosso estado está com a malha rodoviária muito precária. Acabou muito a malha rodoviária, muitos buracos. Eu fiz uma viagem ontem para Luiz Eduardo Magalhães. Eu fui para um trajeto que liga Palmas a Luiz Eduardo. E na volta eu tentei um trajeto alternativo pela BR-242. O asfalto está muito bom, só que no meio do caminho falta uma ponte. O Rio do Ouro não tem ponte. Cheguei lá, estava com muita chuva. O rio a 4, 5 metros acima do leito, e eu tive que fazer um percurso diferente no meio do cerrado, onde passei por vários assentamentos, estava com a minha esposa, consegui ver de perto as mazelas que tem no nosso interior do Tocantins ainda, infelizmente, projetos de assentamento totalmente sucateados.
Essa questão, né, da precariedade das estradas é mais um fator que, no final das contas, acaba encarecendo o custo de produção, né? Fica mais caro levar insumos aí para o Tocantins, fica mais caro escoar a produção também. É um fato que influencia bastante nesse setor agrícola, né?
Com certeza, Guilherme. O ano passado o pessoal do Oeste da Bahia estava trazendo soja para fazer exportação aqui no terminal de Porto Nacional. Passava em média 250, 280 caminhões todo dia. É um movimento muito grande, mas infelizmente com a rodovia do jeito que está, o pessoal com certeza vai começar a voltar a exportar lá pelo Porto de Aratu. O que infelizmente é muito ruim para o nosso estado, porque temos uma ferrovia aqui nova e poderia ser aproveitada muito mais, inclusive para trazer alguns ou outros produtos de volta. E infelizmente, por causa da precariedade dos nossos rodovias, não está sendo mais possível levar nosso soja, nosso milho do oeste da Bahia através da ferrovia.
E infelizmente, né, Saldanha, assim como a gente acompanha em outras regiões do país também, não tem nenhuma previsão de resolução desses problemas. Essa questão que já vem de muito tempo também deve continuar, pelo menos para os próximos anos, né?
A ProSoja Brasil está tentando de todas as formas intervir com o Ministério dos Transportes, com a própria ministra Tereza Cristina, e sempre é um grande trabalho que nós estamos tentando fazer por via a ProSoja Brasil, mas no Brasil a gente sabe como funcionam as coisas. É bem devagar, é difícil.
E daí a gente, né, acabou de tocar num assunto aí tão difícil, né, um assunto triste, essa situação das estradas que prejudicam o agronegócio. Para a gente encerrar nossa conversa aqui, encerrar com um assunto mais positivo, uma mensagem de mais positividade, conta para a gente um pouquinho do trabalho que está sendo realizado aí também em conjunto com a ProSoja para a implantação de um hospital do câncer aí em Tocantins. Que tipo de ações aí estão sendo realizadas em prol desse hospital?
A ProSoja Brasil, ela sempre cuida de toda a parte burocrática, da parte política ligada à agricultura, enfim. E também as ProSojas estaduais, elas trabalham a parte social. E eu quero fazer um convite especial aqui para os nossos estados vizinhos, que aqui no Tocantins está sendo feito o Hospital do Amor. Ele é o mesmo Hospital do Câncer de Barretos. Está sendo construído aqui em Palmas, porque o estado nosso é geograficamente deslocalizado. E pensando nisso, a associação vai fazer um jantar beneficente no dia 9 de maio. Então, eu quero convidar todos os produtores para participarem. Vai ser sorteado um trator Massey Ferguson, que foi doado pela empresa Formark e pela fábrica da Massey Ferguson. E quero abrir o convite, então, para todos os produtores, empresários participarem, comprarem esse jantar. Vai ser R$500 por pessoa e vai ter o direito a concorrência a um belíssimo trator. Um trator que está avaliado em mais ou menos R$120 mil.
Então tá certo, Dari. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor o cenário agrícola em Tocantins, toda essa questão das estradas também. E fica aí o convite estendido aqui pelo Notícias Agrícolas para todo mundo participar dessa ação que vai melhorar a vida de todo mundo lá do Tocantins e também dos estados ao redor, um hospital bastante importante para a população. Uma boa tarde para o senhor, um bom trabalho e a gente continua te esperando aqui mais vezes para seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Estamos sempre juntos, sempre de portas abertas, principalmente para falar com o site Notícias Agrícolas, com vocês. São sempre os amigos aqui, estão sempre de portas abertas para o produtor. E fica o meu convite a vocês a participarem do dia 7 ao dia 11 de maio, aqui na Agrotins, conhecer a nossa cidade, é uma grande feira aqui do norte. E fica o nosso agradecimento a todos.
Bom, esse foi o Dari Fronza, ele que é vice-presidente da ProSoja do Tocantins e conversou com a gente para traçar um panorama do andamento das safras lá no estado. Até o momento, a colheita da soja avançando para 80%, 85% do total plantado e os níveis de produtividade na casa dos 50 sacas por hectare, ali dentro das médias históricas para o estado. Os trabalhos de colheita estão interrompidos no momento, desde o último sábado, em função das chuvas que caem ali na região. Então, os produtores esperando que essa chuva cesse para aí encaminhar esse restante da colheita, esses 20, 15% restantes da área de soja. O mercado da soja no momento girando na casa dos R$ 65 lá em Tocantins e o produtor esperando melhores momentos para fazer essas negociações, esse preço deixando ali as contas muito justas, essa margem de lucro bastante pequena para o produtor de Tocantins. Ao mesmo tempo, os trabalhos de plantio do milho safrinha já se encerraram, todos dentro da melhor janela que vai até o fim do mês de fevereiro. E as expectativas muito boas de produtividade para o milho. Houve um aumento na área desse milho safrinha de 130 mil hectares do ano passado para 230 mil hectares para esse ano, um aumento de 100 mil hectares. Então, expectativas boas para o milho. Os preços na casa dos R$ 25,50 para exportação conseguem remunerar o produtor de uma maneira satisfatória. O Dari destacando apenas que esse preço deve ser menor daqui para frente, conforme grandes estados ali como Mato Grosso, Goiás, começarem a colher a sua safra de milho, a expectativa é que o preço diminua, então o produtor tem que ficar atento a essas janelas de comercialização para conseguir um bom rendimento e conseguir equilibrar as contas que ficaram para trás na soja nesse ano agrícola. O Dari, vice-presidente da ProSoja do Tocantins, também destacando um trajeto que ele fez de carro do Tocantins até Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, passando por diversas regiões produtoras e destacando a situação bastante precária das vias, das estradas e rodovias lá no interior do Tocantins, toda uma questão que dificulta ainda mais todo esse trabalho agrícola, aumenta o custo de produção, deixa os insumos mais caros para chegar nas propriedades, dificulta o escoamento da produção. Então, um problema que a ProSoja do Tocantins, a ProSoja Brasil, tem entrado em contato com o governo federal, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para buscar uma resolução para esse problema que já perdura há tanto tempo e causa bastante transtornos para os produtores lá de Tocantins. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.